E o nosso assunto agora é cultura, é sexta-feira e a gente tem que aproveitar tempo, espaço e lugares para desenvolver ações culturais. E nós vamos falar, em Iguatemi tem uma ação cultural, nós temos lá o Show de Cultura, e nós vamos conversar sobre esse evento com Pedro Shoa. O Pedro Shoa é coordenador do TUM, que é o Teatro Universitário de Maringá, e está também na coordenação desse projeto. Pedro, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece, vamos falar de cultura na sexta. E como é que é esse show de cultura em Iguatemi? Como é que é isso?
Então, Iguatemi, né, para quem não conhece, né, aqui é um distrito, né, de Maringá, a 9 quilômetros. Iguatemi tem 14 mil habitantes. Iguatemi tem mais população que muitos municípios do Paraná. Né, então, a média, tem muitos municípios que a gente vai, tem 4, 5 mil habitantes, né, e Iguatemi tem 14 mil. Então, é uma cidade, né, ela tem uma estrutura de uma cidade, tem uma subprefeitura e tudo. E Iguatemi recebeu, em 2014, um projeto federal chamado Centro de Artes e Esportes Unificados do Governo Federal. E lá foi construído, então, um centro esportivo, uma biblioteca, e um teatro. Esse teatro que tem, que chama Céu das Artes, ele tem em outros lugares do Brasil também, né, um projeto, mas ele contempla nesse teatro uma sala de espetáculos, onde tem equipamentos de iluminação, mesa digital, som, o palco, ele é pequeno, né, assim, o espaço, né, um espaço alternativo, então ele é pequeno, pode mudar a plateia, de lugar e tudo, mas é um espaço oficina e ele o chão é apropriado, um chão de madeira com um chão de teatro mesmo, tem cadeiras para sentar, 50 lugares, é um espaço pequeno, né, mas ali pode-se fazer oficinas, shows, espetáculos e pela primeira vez a Maringá abriu um edital de ocupação, né, a Secretaria de Cultura abriu um edital de ocupação para esse espaço e para que se desenvolvesse lá uma programação de cultura durante 10 meses, praticamente um ano, né, para que a cidade pudesse receber, né, uma programação cultural de debates, apresentações e oficinas. Então nós participamos, né, e vencemos esse edital, e aí a gente está lá já desde de fevereiro. Esse edital é de 2019, e aí ele foi implementado e tudo, e quando estava bem na época assim, da gente começar, começou a pandemia. Uhum. Então ele está atrasado aí 2 anos, né, porque não deu para começar. E não dava para fazer online também, porque não tinha nem sentido, né, porque é um espaço que nunca tinha sido ocupado ainda. Então, e aí nós começamos agora em fevereiro. Esse espaço ele recebe lá, então, conforme a programação que foi por meio da lei de incentivo à cultura e da Secretaria de Cultura, ele foi aprovado por uma comissão, então tem lá oficinas de circo, teatro e dança, às segundas, quartas e sextas, aberto à comunidade à tarde, né, então frequentam crianças e todas as escolas, tem logo depois... toda quinta-feira tem uma apresentação artística. Essas apresentações artísticas foi uma programação diversificada que tem apresentações de circo, teatro, de contação, de música, de dança. E eles são, eles são espetáculos de formação de plateia. Então, logo em seguida, nós temos oficinas... depois da apresentação, ou debates com a comunidade. E aí a comunidade se posiciona, pergunta, esclarece o que, que é aquilo que está acontecendo. Quando é oficina, daí eles participam, geralmente a plateia inteira, porque é pequena, né?
O Pedro,
então ela participa.
Então é assim, apresenta-se uma peça, por exemplo, depois quem está lá no palco vai conversar e discutir a temática, debater os vários aspectos dela... Quer dizer, aquilo vai ter que ser trabalhado também como uma reflexão para a população em cima do que está sendo apresentado e produzido, é isso?
Exatamente. Né? Tanto o espetáculo que foi apresentado, como também tem em algumas situações tem já um tema pré-definido, por exemplo, a importância da arte e da cultura para a sociedade, e aí em específico para aquela comunidade. Então a gente consegue muito levar crianças, os pais, e a discussão é por que é importante ter esse projeto em Iguatemi.
Como é que traz o resultado disso? Porque eu concluo que a população começa a repensar um pouco a própria realidade, ao mesmo tempo vai colocando demandas nessa conversa. E essas demandas ficam só pela colocação, ou isso vai virar uma pauta, um projeto posterior? Como é que é isso?
Nós fazemos relatórios. A cada 4 meses nós temos obrigatoriedade de fazer o relatório. E já no primeiro relatório, já constei que a população, ela refletindo, ela já perguntou e cobrou, por exemplo, quando que abre um próximo edital para um próximo proponente, outras pessoas, porque isso é uma concorrência pública, né? Mas eles querem que isso continue. A primeira coisa que eles perguntaram é... Outra coisa que foi discutida e debatida lá é que eles acharam muito interessante, porque muita gente diz que não tem condições de vir a Maringá num convite ao teatro, convite à dança, convite à música. Que, por exemplo, tem uma senhora que diz assim: eu tenho 4 filhos, o ônibus custa R$5,50, eu não tenho como ir com os 4 até Maringá assistir à noite. Então, está aqui do lado da minha casa, eu venho. Inclusive, tem uma senhora que falou assim: eu estava em casa vendo a novela, minha filha falou assim: vamos lá no teatro, 3 quadras. E ela parou de ver a novela e veio ao teatro para ver. E outra coisa interessante eu acho que a possibilidade de você oportunizar ele a conhecer, né? Porque muitas vezes a gente diz que as pessoas não gostam. Ontem teve um show de blues com Isaac Yadesh, né? Então é diversificado. Semana passada teve um show de rock, na outra semana teve forró com corda crua. Então, antes já teve um grupo de... Porque os grupos são variados. Então teve um grupo de Londrina, de circo, um de Prudente, vem um de Curitiba semana que vem. Então, tem espetáculos aqui de Maringá também, contação de história com Danilo Furlan.
Então, isso coloca abaixo aqueles papos que a gente tem, de dizer, esse tipo de coisa não é para esse tipo de público, esse público não gosta disso, do que adianta investir nisso se essas pessoas não vão? Isso é papo furado, né?
É papo furado. Se você tiver oportunidade, foi isso que eles falaram lá no debate, inclusive. Se tiver oportunidade, se tiver ali, eu vou. Claro. Tem uma senhora que disse: eu gosto, eu prefiro que o meu filho venha aqui. Assim como nas oficinas também que acontecem, né? Então, uma coisa que a gente fez agora foi, algumas pessoas a gente percebeu que começou a vir um determinado tipo de plateia e aí a gente via que eram as mesmas caras. O espaço é pequeno, mas eram os mesmos caras que estavam lá. Aí a gente pegou alguns integrantes do grupo e nós fomos nas casas, com a pranchetinha, assim, perguntava: você sabe que tem um projeto ali no Céu das Artes? E aí no começo eles achavam até que era algum tipo de cobrança, alguma coisa assim. Aí eu falei: não, a gente quer deixar claro que tem um projeto, que tem oficina, que a senhora pode participar, o seu filho e tudo, e tem um espetáculo à noite. Você já foi um espetáculo de teatro? Não, nunca fui num teatro. E a senhora sabe que tem um teatro aqui do lado da sua casa? Ela foi. Do lado tem um condomínio residencial, chama Condomínio Residencial Irajá, condomínio popular, e uma vila popular, assim, os maiores ali que tem ali do lado são esses. Eu fui, falei com um síndico, só no condomínio, acho que tem, sei lá, 5 mil pessoas, né, porque é bem grande, assim. E aí eu falei com o síndico, falei: olha, nós precisamos, do lado, atravessa a rua. Eu falei: você sabe que mídia é uma coisa assim que... Hoje grupos e tal, ele virou meio gueto, né? A gente acha que tá arrasando, às vezes, no Facebook ou no Instagram, mas a gente só tá mostrando para os nossos colegas que estão ali adicionados.
Sempre não é todo os mesmos, mundo, né? Aquele pessoal.
Então a gente acha que, nossa, tá todo mundo curtindo e tal. Daí eu falei com ele e disse: olha, eu precisava entrar aqui nesse condomínio, mas eu não tenho como entrar de sala em casa e tal, é meio desagradável e tal. Mas eu precisava que o senhor me ajudasse a entrar. Aí ele falou: olha, eu posso passar o grupo de WhatsApp. Eu falei: mas eu sou um estranho no grupo do WhatsApp. E a senhora sabe que grupo de WhatsApp às vezes vem mensagem de coisas que não são legais, né? Assim, e as pessoas conseguem de telefonia e tal entrar. Eu preciso que o senhor me ajude, porque o senhor é o síndico, não é? Então o senhor vai mandar para eles recomendando que tem uma programação cultural especialmente para eles, convidando. Aí eu passei a fazer vídeos convidando, né? Ontem mesmo, na hora do um pouquinho, 15 minutos antes, eu coloquei assim: moradores do Residencial Irajá, nós estamos aqui esperando vocês aqui e tal.
E aí, deu resultado?
Deu, desceram. E o resultado é assim: vieram três moradores na hora, que eles falaram, te vi o seu recado e viemos. É um espaço pequeno. Mas o resultado é um resultado que a gente sabe, o Teixeira Coelho dizia muito bem isso, né? Que tem a formação cultural e a fabricação cultural. Uhum. Né? E a ação cultural, ela é espontânea, ela é quando você tem vontade, você vai, você gosta e você repete. A fabricação é quando a gente enfia a goela abaixo um curso e quer que todo mundo aprenda aquela cultura. E não é assim, né? A gente sabe que não dá pra gente forçar as pessoas a gostarem disso. Uma coisa muito interessante que teve ontem no espetáculo foi que durante o espetáculo vira um espetáculo didático, né? E aí ontem os meninos do show de cultura, inclusive dois do grupo do Isaac Abesh, que é uma banda de blues, dois meninos, o Isaac e o João, foram os meus alunos, fizeram circo comigo quando eu tinha 9, 10 anos, e aí esse papo rolou e daí tinham as crianças na plateia, né? E aí as crianças têm a oportunidade, porque é muito próximo, assim, é tipo 1,5 metros, tá ali na frente, eles estão ali. E as crianças começaram a perguntar para eles o que que era. Daí ele falou, isso aqui é uma guitarra específica, assim, aquilo ali. Ele tocava a gaitinha de boca, né, o João. E aí eles puderam ver isso próximo ali, perguntar o que que era aquilo. E eles falando que o blues surgiu em 1929. Daí as crianças falaram, nossa, tá velho, hein? Né, então... e eles relacionando isso e falando aí, relacionou que tinha um funk, tem um funk que se toca lá no blues, mas não é o funk que toca aqui, eles saberem que o funk, de repente, tem uma história também, né? E esse papo todo aí, uma hora, uma menina que tem lá, que ela faz todas as oficinas, dança, circo, teatro, a Dani, então todo mundo conhece a Dani lá, porque ela vai em todos, ela fala, e ela tem 8 anos. E aí ela falou... Ele perguntou assim, que músicas que vocês querem ouvir, alguma música específica, assim, que a gente sabe tocar e tal aqui, que não só o blues. Aí ela falou assim, forró. Aí a gente lembrou que o forró, ela falou, porque na semana, 2 semanas atrás, o grupo Corda Crua foi lá e também fez a mesma coisa. Ele tocou forró, eles aprenderam, eles adoraram. Então, é abrir, né, para eles conhecerem. Né? Então, eles chegam em casa, daí eles falaram assim, e o que você vai fazer quando você chegar em casa hoje? Eu vou falar pro meu pai que eu vi blues. E você vai poder explicar pro seu pai que blues é um pessoal que toca, que é legal. Vocês estão gostando? Tamo? Então é um processo de formação, né? De cultura, de ação cultural, efetivamente, né? Então, isso é muito legal.
É uma descoberta de um mundo aparentemente novo, mas que a gente fala muito, a gente tem que fazer inclusão, a gente tem que fazer discussão sobre cultura, a gente tem que levar a arte, a cultura, para outros lugares. Mas isso é uma ação prática, né? Dá para sentir o resultado disso, Pedro, nas pessoas? O que que isso significa para as pessoas que estão vendo isso, e alguns pela primeira vez?
Nós perguntamos isso sempre à plateia, né? E tem vários, assim, até eu gravei uns vídeos e tudo, mandei na prestação de contas para do edital, pessoas falando que eles se sentiram... sentiram gratificados por isso, e também que alguém olhou para ele, não só pelo lado da saúde, que sempre se pensa que toda a vila, todo lugar tem que ter um posto de saúde, comida, essas coisas, distribuir cesta, principalmente. Ele falou, acho que a gente recebeu um alimento, uma frase muito bonita da senhora, que ela disse, a gente recebeu um alimento que foi para a alma.
Exato. Né?
Né, que alimenta a alma isso, né? Então, para nós é muito gratificante ir lá. Toda quinta tem um grupo, as aulas de circo. E a gente sabe, deixa claro para os pais, a gente faz questão de falar com os pais, que tem muita criança que faz, que não é, porque o medo deles é que a gente está tentando fazer os filhos virar artista. Você sabe que esse preconceito ainda existe, né? Então, a gente fala, não é virar artista, ninguém vira, mas é uma oportunidade de estudo, de conhecer. A universidade tem curso superior de teatro, de música, de visuais, de multimeio, né? Você entrevistou a coordenadora do curso de artes cênicas da UEM, há 2 dias, e ela disse isso na entrevista, inclusive eu vi, dizendo, olha, o campo é muito vasto, né, para se atuar. Não precisa ser necessariamente, porque a ideia que se tem é que se eu for ser ator, eu tenho que ser ator de novela e de filme, só. Não é esse processo. Teatro, não é esse caminho. É só. Então, é como outras profissões, que a gente sabe que tem um vasto campo aí de atuação. E ali a gente conversa muito com eles, dizendo, olha, é uma oportunidade que seu filho tem de conhecer. Né? O Brecht tem uma peça que eu gosto muito, que é o Galileu Galilei, quando eles estão explicando sobre o sistema lá da Terra, de rotação e translação e tudo. E aí tem uma cena que a empregada do Galileu está lá, e aí o André, o filho dele, está lá na cena, e daí ela entra e ele está explicando como é que acontece. Ele põe o menino no centro e com uma bacia ele vai rodando em volta. E quando ela entra, ela diz assim, o que, que você está fazendo com meu filho? Aí o Galileu diz, eu estou ensinando ele a ver. Porque só explicar ele não entendeu, ele precisa ver isso. Então ele estava vendo como é que acontecia. Então é isso que você falou, na prática, nós precisamos ensinar esse povo a ver. Não adianta Exatamente. A gente falar que é bom blues, que é bom aprender dança. No mês de agosto, por exemplo, nós temos um intensivo de dança. Né? Daí tem lá a dança aérea com a Paty, com a Nara Dutra, com a Poltronieri, todo mundo vai estar lá dançando, Pedro, e eles aprendendo, né? Então isso é ótimo, né?
Ô Pedro, eu estou com o meu tempo esgotado, queria que você falasse como é que a gente pode conhecer melhor esse trabalho e falar um pouco mais do prazo. Estou aí com o meu tempo já no fim.
Tá bom. Vai lá. Tá, então esse projeto ele continua sua ocupação até final de novembro. Perfeito. Nas segundas-feiras tem aula de teatro à tarde lá, é aberto ao público, qualquer pessoa pode chegar lá, fazer sua inscrição, só for menor de idade um responsável. Na quarta-feira tem aula de dança, né? Danças de ritmo, de rua, vários tipos de dança. Na sexta-feira, aulas de circo. E os espetáculos, todas as quintas-feiras. Aí é só entrar em contato lá com o Céu das Artes ou no próprio site do Circo Teatro Sem Ló, tem a programação. Tem o Fly com toda a programação, já tudo programado até final do ano, né? E tem uma diversificação muito grande de espetáculos e para vários gostos aí. Então, qualquer pessoa pode ir assistir, é tudo de graça. Os espetáculos são às 19h30, sempre às quintas-feiras, não interessa se tem feriado ou não, o espetáculo está lá, sempre.
Perfeito. Pedro, muito obrigado por essa conversa, adoraria conversar mais, mas meu tempo está esgotado. Forte abraço.
Um abração, obrigado.
Conversei com o Pedro Shoa. O Pedro Shoa, ele está à frente do TUM, que é o Teatro Universitário, mas também o Circo Teatro Sem Lona, que está se apresentando com uma ação cultural. Essa ação cultural acontece em Guatemi. É importante que as pessoas frequentem, que as pessoas divulguem a arte para quem precisa. E a gente pensa que a arte e a cultura, ela é uma perfumaria, no fundo ela é uma essência fundamental para a nossa vida. Ela muda muito, muito mais do que muitos atos, às vezes, como o próprio Pedro falou, de um posto de saúde, os alimentos da população, e como ele mesmo colocou, uma pessoa que assistiu e falou, a gente tem que alimentar a alma, e a alma é a essência de todo mundo.